A Ouvidoria Nacional do Ministério Público esteve de plantão nesse fim de semana para receber denúncias de violação de direitos durante o primeiro turno das eleições.
Vinculada ao Conselho Nacional do Ministério Público, a Ouvidoria esteve especialmente atenta a denúncias de violência política contra a mulher.
Para falar sobre o trabalho, convidamos Bianca Stella, promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco e integrante da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Eu e a Raquel Teixeira iremos conversar com a Bianca a partir de agora. Bianca Stella, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui com a gente na Rádio Senado.
Bom dia Gisiel, bom dia Raquel, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição para falar um pouco da Ouvidoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Bianca, qual o balanço da Ouvidoria nesse primeiro turno das eleições?
Olha, ontem ficamos de plantão, né, desde a sexta-feira, sexta, sábado e domingo, acompanhando as unidades dos estados. O balanço foi muito positivo, assim, muito tranquilo. Recebemos várias denúncias, né, alguns estados mais do que outros, mas assim, a intenção das ouvidorias era exatamente dar essa abertura do canal e formalizar mais essa participação das ouvidorias nas eleições. Mas o balanço foi de tranquilidade, estávamos mais preocupados com essa parte da violência política, né? E adotamos o regime de plantão para dar agilidade e efetividade às demandas, principalmente algumas que, principalmente em relação à violência contra a mulher, por exemplo, que poderiam gerar uma situação de risco e atitude ter que ser urgente, né? Os prazos eleitorais são muito curtos, alguns são de 24 horas, outros de 48 horas, então a gente fez esse trabalho de articulação entre todas as ouvidorias dos Ministérios Públicos dos Estados, né, do DF também, para que a gente tivesse à disposição para atender o cidadão nessa pauta das eleições. Mas o balanço foi de tranquilidade. Muitas denúncias foram recebidas, encaminhadas para os promotores eleitorais, mas assim, não tivemos, até agora, nenhuma ocorrência assim, bem emblemática. Agora também, Jandiel, é bom informar que ainda estamos muito recente, né? Está muito recente. A gente começa a levantar dados agora das ouvidorias, expedimos um ofício circular para que preenchesse dados e planilhas, para a gente que tivesse esse panorama da atuação das ouvidorias nas eleições, né? Isso daqui para o final do mês a gente deve estar consolidando esses dados para divulgar. Mas, enfim, foi muito satisfatório, houve uma adesão muito grande dos ouvidores, né? A ouvidoria tem se destacado muito nesse seu papel de abertura, de diálogo com a sociedade, um canal simples, desburocratizado entre a sociedade e o Ministério Público, fazendo essa ponte aí. E a Ouvidoria Nacional do CNMP tem esse papel, né, de fazer a coordenação, dar apoio e viabilizar a estruturação das ouvidorias e levantar dados, promover estatísticas institucionais para que a gente possa melhorar os serviços do Ministério Público, melhorar os serviços das ouvidorias e dar um tratamento qualificado a determinadas demandas sensíveis.
Certo. Bianca, e quais são os principais canais utilizados para fazer essas denúncias?
Temos o site. Na verdade, a ouvidoria, a gente tem todos os canais. Atualmente, a gente atende pelo telefone, atende presencialmente, atende pela internet e atende via aplicativo. Mas a Ouvidoria Nacional tem o site e dentro do site do CNMP tem o link da Ouvidoria. Você clica lá e tem o link da Ouvidoria. E na parte da Ouvidoria das Mulheres tem um link específico para a violência política contra a mulher, que foi a grande tônica dessa eleição, porque estamos com uma legislação absolutamente nova, né, que é recente, de agosto de 2021. Então, é a primeira vez que a gente tem uma eleição que trata da violência política como crime. Então, a gente tentou dar muito esse enfoque da violência política, fizemos um formulário específico para que a gente recebesse essas denúncias. Foi um canal bem utilizado, é cedo para eu lhe dizer exatamente o número de dados, mas foi bem utilizado e essas demandas, elas são encaminhadas para o promotor de justiça na ponta, o promotor de justiça que tem a designação eleitoral, porque ele funciona em regime de rodízio, né, no Ministério Público. Mas quem tem a titularidade dessa ação penal, né, para promover uma ação penal, uma representação contra a violência política, são os promotores de justiça com função eleitoral e os procuradores da República com função eleitoral. É cedo para eu te dizer um dado, mas foi um canal bastante utilizado e foi essa a nossa intenção, nossa tônica de dar essa oportunidade a mais para o cidadão e preocupado muito com a violência política.
Eu queria enfatizar mais um pouquinho, Bianca, em relação à violência política contra a mulher, porque você acabou de dizer agora que é uma coisa nova e com relação a isso, o que, que você acha interessante que a sociedade precisa fazer para conhecer mais, a fim de que, conhecendo, possa combater também essa violência política contra a mulher?
Olha, excelente sua pergunta. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade de tratar sobre esse tema aqui nessa rádio, que é tão importante, tão festejada, que é a questão da violência política contra a mulher. A violência política contra a mulher, ela virou crime agora, né? Foi institucionalizada e já de uma maneira tardia o Estado brasileiro acabou por tipificar. Então, hoje, a violência política contra a mulher, ela é um crime tipificada no Código Eleitoral e tem um reflexo também no Código Penal, que como crime contra o Estado Democrático de Direito. Mas essa violência, ela sempre existiu. Desde que a mulher se projetou na política, desde que a mulher começou a exercer seu direito de voto, desde que a mulher se coloca no ambiente público, ela já existe. Sendo que às vezes elas não conseguem nem ser percebidas, elas estão normalizadas, as mulheres estão tão acostumadas a ter suas vozes cortadas, a ter situações de ameaças explícitas, ameaças veladas, ameaças que constrangem, que faz com que a mulher não se sinta confortável naquele ambiente, naquela arena política. Isso tudo são violências, né? E são violências políticas porque ela tem qual a finalidade dessa violência? É exatamente afastar a mulher do ambiente político, a dar aquele recado, dizer, olha, aqui não é o seu lugar. Não é? Então a violência política, ela é isso. E a violência política, ela não só ataca as mulheres dentro de uma política partidária eleitoral, como ela atende também as mulheres que têm lideranças, né? E lideranças até dentro de instituições, que tem a ver muito, está muito relacionado com as estruturas de poder. Muito se fala hoje em empoderamento feminino, mas o empoderamento feminino é exatamente isso. Ela está ligada, a mulher se sentir capacitada, e está ligada também à questão da estrutura de poder. Então, enquanto a mulher não começar a levantar a cabeça, a enfrentar as estruturas de poder, ela vai estar menos empoderada, mais empobrecida e menos representada na sociedade. Então, a violência política, ela sempre existiu, né? É ameaça, constrangimento, é a violência patrimonial, quando o partido político não destina aquele valor específico para investir na campanha da mulher, ou então quando destina, mas pega todo aquele recurso e investe numa mulher só, também é uma forma de violentar as outras, né? Por isso que hoje a gente fala na proporcionalidade, isso já tem sido construído jurisprudencialmente e tende a ser agora objeto de lei, essa proporcionalidade da aplicação dos recursos para as mulheres. Então, é um rosário, eu brinco de dizer, é um rosário de violência, que é uma violência política, por exemplo, mas a gente tem a violência física, a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a institucional, e a violência política. Sendo que todos esses tipos de violências, elas podem estar dentro de uma violência política. Porque pode-se usar, por exemplo, uma violência sexual, um assédio sexual, para constranger a mulher no ambiente político. E isso é um assédio sexual, de uma forma isolada, mas sim também uma violência política, porque está voltada a inibir a mulher dentro de um ambiente político. Então, a forma que a população precisa é, principalmente, não normalizar a esse tipo de constrangimento, de ameaça, que isso não seja um custo para a mulher quando ela se projeta socialmente, quando ela se projeta numa comunidade como uma liderança, que ela começa a ser ouvida. Então, outras forças vêm para minar aquela liderança dela, e isso é uma violência política, para dizer, olha, você vai deixar de estar cuidando da sua casa para estar aí nesse jogo. Isso é muito perigoso, não é? Você vai desestruturar sua família. Então, ela precisa compreender que isso é uma estratégia de dominação e que isso vai fazer com que ela não participe, que ela desencoraje outras mulheres e que aí a gente viva sempre ou andando para trás ou numa situação de estagnação do nosso sistema democrático.
Bianca, infelizmente essa violência contra a mulher realmente é uma realidade, né? Aqui no nosso país, no mundo inteiro. Mas falando especificamente sobre as eleições, qual que é o planejamento da ouvidoria então agora para o segundo turno, para tentar combater então essa violência política contra a mulher?
Olha, nós vamos, Raquel, nós vamos voltar, né, a partir de hoje, a voltar nossas campanhas, né, de violência política contra a mulher. É a Ouvidoria Nacional nas eleições. É, temos uma campanha totalmente estruturada, com os cards, dizendo o que é violência política. Então, a gente é um carrossel, né? Eu não sou da comunicação, mas a minha jornalista lá, que dá o apoio na Secretaria de Comunicação do CNMP, que é muito, muito competente, eles fazem um carrossel informando todas as formas de violência política. A parte disso, nós temos também um GT de violência política de gênero do Ministério Público Federal, que é composto pelo CNMP, pelo Ministério Público Federal, pelo pessoal da Câmara dos Vereadores, ou Câmara dos Deputados. A Secretaria da Câmara dos Deputados tem representante, a OAB e o Senado. Esse GT também a gente tem várias campanhas. Então, a Ouvidoria Nacional vai voltar a bater, né, nessa questão da violência política contra a mulher, divulgando nos nossos canais a importância de você perceber a violência política contra a mulher, perceber, denunciar, utilizar o canal. Veja bem, Raquel, só com a utilização do canal é que a gente vai conseguir também ter uma estimativa de como isso funciona. Então, eu até peço apoio aí a vocês da imprensa para que ajude a divulgar esse canal de violência política contra a mulher. Existe um formulário específico, ele está dividido em duas formas, que uma é a parte criminal, realmente que você tem ameaça, constrangimento, não é? A violência moral, e aí a parte criminal. E a outra parte, que é muito importante também, que se refere às ações afirmativas, né, em prol das campanhas femininas, e que também é uma violência política, quando você viola a política das cotas, quando a mulher se submete a uma candidatura laranja, né, ela acaba estimulando um sistema paralelo ilícito que faz com que, no final, o prejudicado é a própria mulher. Quando ela se dispõe a dar o nome dela, né, para uma candidatura que não existe, fictícia, ela alimenta. Então, a gente tem esse formulário, esses dois aspectos, tudo voltado para a participação da mulher na política.
Bianca Estela, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui com a gente. Vamos continuar acompanhando esse trabalho, tá, Bianca? Bom dia.
Muito obrigada.
Bom dia, Bianca. Obrigada.
Até logo. Essa foi Bianca Estela, promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, integrante também da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, conversando com a gente sobre como funcionou lá na Ouvidoria Nacional do MP as denúncias de violação de direitos durante esse primeiro turno das eleições.